Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, senhoras e senhores, 26 de fevereiro de 2025. São 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que começa agora. Destaques de mercados, notícias, política, economia, entrevistas com especialistas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Na edição desta quarta-feira, nós vamos falar sobre a decisão do governo do estado do Pará de extinguir a taxa do agro. Depois de muita discussão, de uma repercussão negativa dentro do setor e muita preocupação, o governador Helder Barbalho já tomou uma decisão. Nós vamos falar sobre ela. Vamos falar também sobre a possibilidade de trocas no Ministério da Agricultura. Ontem, o deputado Arnaldo Jardim afastou os rumores, disse que não foi sondado e reafirmou o seu compromisso com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos falar também sobre algumas declarações do atual ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e já sinalizando que pode deixar o cargo por alguns motivos. Nós vamos falar ainda sobre a movimentação nos mercados de grãos, à espera dos novos números do USDA. Vamos falar sobre a onda de calor que está numa nova fase e vamos falar também sobre o mercado de café que dá sequência às suas baixas nessa quarta-feira. E você que está nos acompanhando por aqui faz parte da construção destas informações, então deixe para nós de onde você nos acompanha, de onde fala, de onde nos escuta, de onde nos assiste, porque nós queremos saber até onde chegam as nossas informações. Então faça como o seu José Natal, que está conosco já, e o Vinícius Moreno, sempre conosco, dois espectadores assíduos do Bom Dia Agronegócio desde que ele começou. Então faça isso e diga para nós de onde você está nos acompanhando. Mais do que isso, diga sobre o que você quer saber. Se eu não dei alguma notícia que você está precisando, traga aqui, a gente vai acrescentando tudo no nosso roteiro, construindo juntos o Bom Dia Agronegócio, que começa agora, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos começar checando as cotações, os preços nas bolsas internacionais. Nós temos a soja, o milho e o trigo caminhando de lado nesta manhã de quarta-feira. Nós temos na soja 10 dólares e 28 centes por bushel, uma queda de 0,1%. No milho, são 4 dólares e 95, com uma alta de 0,3%. O trigo, 5 dólares e 88, 0,1% de alta. Então o mercado vai caminhando de lado justamente porque essa semana é uma semana de expectativa. No final dela acontece o Outlook Forum a partir de amanhã, amanhã e sexta, nos Estados Unidos. E nós vamos já já falar sobre ele também, esse evento do USDA, que traz os primeiros sinais da safra 2025-26 dos americanos, vamos entender. Vamos falar também de farelo e óleo. O farelo ainda trabalhando em queda, 0,4% de baixa, 301 dólares e 70 centes por tonelada curta. E no óleo nós temos estabilidade, mas do lado positivo da tabela, 0,09% de leve alta para 46 centes mais 9 por libra peso. Nós temos ainda preços das soft commodities na Bolsa de Nova York. O café amenizou um pouquinho as baixas, mas segue recuando, estava perdendo mais de 1% entre os contratos mais negociados e tem agora 3 dólares e 73 mais 58 por libra, com uma queda de 0,6%. No açúcar, nós temos uma pequena baixa. Ontem, inclusive, o mercado fechou com fortes altas, mais de 1% de ganho na contramão das demais commodities. Hoje realiza um pouquinho, 19 centes mais 92 por libra e uma baixa de 0,3%. O algodão estável, 0,04% de queda, pouquíssima movimentação, 67 centes mais 34 por libra. Aqui é um mercado que também observa esses números que o USDA divulga amanhã ou a partir de amanhã no Outlook Forum, porque há uma possibilidade, foi inclusive adiantado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma possibilidade de redução de 14% de área na cultura, com a cultura do algodão nos Estados Unidos. Ontem, esse assunto foi inclusive amplamente analisado por Peri Pedro. Vale a pena a revisita, a sua última entrevista ao Notícias Agrícolas, nesta terça-feira, ontem. Vale a pena você acompanhar informações realmente bastante importantes e que vão direcionar esse mercado, em especial, dado que é o nosso principal concorrente. Ao passo em que isso acontece, há uma missão brasileira na Índia e em Bangladesh, reforçando a nossa competitividade, ampliando o alcance do nosso algodão e mostrando que o Brasil tende a consolidar-se de fato, como já ocupou a posição de maior exportador mundial de algodão. 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Antes da gente finalizar a nossa rodada de preços, vamos passar pela Malásia e pela China. Na Malásia, 4 pontos de alta para o óleo de palma, fechando positivo, portanto. Na Bolsa de Dalian, queda e queda forte para farelo, óleo de soja e suíno. Suíno liderando as baixas desta quarta-feira, um levantamento da Agriinvest Commodities. E o milho fecha com leves ganhos nesta manhã de quarta-feira, dia 26 de fevereiro. São 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Checamos os preços, vamos agora checar as manchetes, as nossas notícias da manhã. Bom, primeira notícia, vamos direto a uma informação que diz respeito direto ao dia a dia do produtor rural e é uma preocupação muito grande que estava se construindo entre os produtores do estado do Pará. O governo paraense, ali sob a batuta de Helder Barbalho, decidiu extinguir a taxa do agronegócio com a justificativa de conter a inflação dos alimentos. Me parece que o governador colocou a mão na consciência junto da sua equipe e entendeu que, além disso estar completamente conectado de fato ao preço dos alimentos e à inflação que isso poderia causar, entendeu que pode ter uma repercussão negativa, inclusive, na sua popularidade. Então, vem aí essa informação. Segundo as informações do próprio governo estadual, o governador Helder Barbalho anunciou na noite de ontem, ao lado da sua vice-governadora, Hannah Gassan, no Palácio dos Despachos, o fim da taxa sobre a exportação agrícola no estado. A medida, que já é aplicada em outras unidades da federação, havia sido aprovada em dezembro e entraria em vigor no próximo mês. Abre aspas para o governador: nós vamos acabar com a taxa do agro. Você que é produtor e que exporta sua produção, fique tranquilo. Estou enviando um projeto de lei para revogar esta cobrança, declarou o governador. A decisão veio após intensas discussões entre representantes do agronegócio e o governo. No final de janeiro, uma reunião em Belém reuniu produtores rurais de diversas regiões do Pará para debater a lei estadual número 10.837, que alteraria as regras de contribuição ao Fundo do Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará. Nesta ocasião, foi criado um grupo de trabalho para analisar tecnicamente o impacto dessa tarifação, dessa taxa, e buscar alternativas que garantissem tanto a competitividade do setor quanto o desenvolvimento econômico do Estado. Inclusive, já estava estabelecido que haveria um comitê gestor desses recursos que deveriam ser destinados à melhoria da infraestrutura para, inclusive, atender ao escoamento da produção agropecuária do estado do Pará, e a ProSoja Pará, por exemplo, seria parte desse comitê gestor, para entender para onde iriam estes recursos. Durante os debates, o governo, inclusive, ponderou a possibilidade de ajustes na contribuição, incluindo a definição de valores, prazos de vigência e a criação de um conselho para acompanhar a destinação dos recursos arrecadados, que seriam investidos em infraestrutura para melhorar o escoamento da produção agrícola. Inclusive, nós noticiamos aqui, na soja, por exemplo, nós teríamos R$ 4,32 de taxa para uma saca de soja. Esse valor foi reduzido para R$ 2,00. No milho, foi de R$ 2,00 para R$ 0,50. Na cabeça de gado, de R$ 10,00 para R$ 5,00 por... Na cabeça não, na arroba, na verdade, né? Então, tudo foi ali sendo ajustado, mas a lei entraria em vigor. Agora, o governo, portanto, do estado do Pará volta atrás. O presidente da Associação da ProSoja Pará, o seu Vanderlei Ataíde, Associação Brasileira, ou melhor, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Pará, o seu Vanderlei Ataíde, que deu entrevista para nós mais de uma vez sobre esse assunto, reconheceu a importância de investimentos estatais na modernização da infraestrutura logística, mas alertou sobre os desafios enfrentados pelo setor. Ele disse: o produtor vem de um período difícil com estiagem e baixa comercialização. Precisamos de uma solução que seja viável para os produtores que também fortaleça o estado e infraestrutura. É um momento que exige cautela. Em outras entrevistas também, também dadas ao Notícias Agrícolas, o seu Vanderlei, ele falava muito sobre como não é possível comparar em pôr uma taxa como essa num estado do Pará, no agronegócio paraense, como é instalado, por exemplo, para o estado do Mato Grosso, para o estado do Goiás, Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio é uma atividade mais madura, onde as terras têm um outro potencial já pela sua correção e por tudo que se fez nas últimas décadas nesses estados. O Mato Grosso hoje é o maior estado produtor de grãos, por exemplo, o maior estado produtor de algodão do Brasil. Quando nós pensamos no Pará, é uma agricultura que ainda está, palavras do seu próprio Vanderlei Ataídes, engatinhando. Então, impor as mesmas condições de arrecadação para um produtor paraense não faz sentido em relação a outros estados onde a agricultura já é uma atividade, e a pecuária, uma atividade mais consolidada. O Pará tem um enorme potencial, mas se ele for cerceado por conta de mais, o produtor sendo mais onerado, nós não vamos ter todo esse potencial sendo exibido, aproveitado, isso gerando, inclusive, mais potencial para o Brasil. Então, essa era uma preocupação muito legítima. Diante disso, após novas reuniões, a vice-governadora do estado, Hannah Gassan, destacou que a decisão de revogar a taxa foi tomada com foco no controle da inflação dos alimentos e na redução de custos para produtores e consumidores. Ela disse, abre aspas, a prioridade nesse momento é conter a inflação e garantir a competitividade do setor. O Pará é um dos maiores produtores de soja, milho e carne bovina do Brasil, além de líder na produção de açaí, dendê, cacau, abacaxi e mandioca. Essa decisão foi necessária para preservar a nossa economia, fecha aspas. Para finalizar esse comentário, em 2024, o agronegócio paraense demonstrou uma forte participação nas exportações do estado, representando 65,7% do valor total exportado pelo Pará. Os principais produtos enviados ao exterior foram a soja em grão, carnes, bovinos vivos. O principal destino foi a China, que concentrou 35,2% das exportações, totalizando 1,250 bilhões de dólares em negociações. Os dados são do boletim informativo sobre as exportações do agronegócio, elaborado pelo Núcleo de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca do Pará, a SEDAP. Então, lembrando, 99% da soja paraense, por exemplo, ela tem destino exportação. Isso é fundamental para justamente manter a competitividade desses produtores ativa, fora esses outros produtos importantíssimos para a economia do estado, ao passo em que eles precisam ir se capitalizando para também promover essa maturidade da atividade no estado. Então, Helder Barbalho chega e Hannah Gassan chegam com essa decisão, portanto, para os agricultores do Pará, extinguida, portanto, a taxa do agro no estado. 8 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Na sequência, todos os rumores que ali circularam ontem pela mídia sobre a troca do ministro da Agricultura. Esse é o nosso segundo destaque da edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Pois bem, desde ontem, o que nós. Inclusive, deixa a sua opinião aqui para nós. Como é que você acha que pode ocorrer essa troca no ministério? Sai Carlos Fávaro? Não sai? O que que pode acontecer? O que que nós sabemos até esse momento? Na verdade, se dermos alguns passos atrás, algumas semanas, se falava sobre a possibilidade de Arthur Lira, ao deixar a Câmara dos Deputados, ser o novo ministro da Agricultura. Não houve uma manifestação oficial, não houve uma definição, e tampouco Lira afirmou que foi sondado, enfim, ou que não foi. Começou tudo com essa possibilidade de Fávaro ser substituído por Arthur Lira. Isso porque o governo entende que Arthur Lira poderia ser ali um vetor para estreitar as pontes entre o governo e o agronegócio, que tem entre si um abismo gigante por razões óbvias, por inconsistência do próprio governo em relação ao agronegócio. Então, houve toda essa movimentação. Pois bem, isso tudo foi acontecendo. O ministro Fávaro também falou que não tinha mais detalhes sobre o caso, mas que se colocava à disposição para dispor do seu cargo, caso fosse da necessidade do presidente Lula, num contexto ali de uma reforma ministerial. Pois bem, Ontem começou a se ventilar a possibilidade do deputado Arnaldo Jardim, hoje vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ser o novo ministro da Agricultura. Então, essas foram informações que correram a mídia de forma muito forte. A nossa produtora Andressa Simão imediatamente entrou em contato com o deputado Arnaldo Jardim, que disse: não passam de rumores. Não fui sondado, enfim, não fui. Palavras exatas de Arnaldo Jardim. Eu quero deixar muito claro que isso nunca foi cogitado, buscado e nenhuma sondagem foi realizada com relação a isso. Eu tenho compromisso com o agro, claro, pelo compromisso que tenho na diretoria da FPA e reafirmado agora na diretoria para mais um mandato de 2 na frente que pretendo integralmente cumprir. Ele, então, trouxe um vídeo a público, inclusive. Esse vídeo também já teve ampla repercussão. Nós recebemos esse vídeo com exclusividade aqui no Notícias Agrícolas. Depois ele foi sendo repassado, naturalmente. Então, demos com antecedência essa informação aqui de que Arnaldo Jardim estava ali desmentindo esses rumores, e ele ainda reforçou que tem como prioridade para o setor trabalhar para a criação do Fiagro, autorregulação da defesa sanitária, plano safra e por um novo marco regulatório dos seguros rurais. O deputado Arnaldo Jardim é um homem bastante experiente, é um homem de vida pública extensa, tem uma reputação ali ilibada e, de fato, seria um nome muito forte para o Ministério da Agricultura, mas desmentiu, inclusive, qualquer sondagem ao seu nome em relação a isso, em relação a este momento. Então, este é o quadro até agora, em relação ao que se discutiu sobre Lira e depois sobre Arnaldo Jardim. Em uma entrevista dada ontem à rede CNN, o atual ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, também um homem de extensa vida pública, conhecedor do agronegócio, produtor rural, sabe do que está fazendo. O ministro da Agricultura avisou ao presidente Lula que pode deixar o cargo se houver medidas extravagantes sendo realizadas e que não lhe condizerem ali com os seus valores. Fávaro disse a interlocutores que não aceita fazer parte de um governo que taxe as exportações do agronegócio. Ele afirmou a auxiliares que cresce a pressão interna e na bancada do PT, no Congresso, por medidas como imposto ou cotas para exportações de carnes e outros alimentos. Apesar das tensões entre o agronegócio e o governo Lula, Fávaro sempre se manteve fiel à administração petista. Entretanto, o ministro deixa claro que seu limite é este tipo de medida. O aumento no preço dos alimentos foi um tema de debate no gabinete presidencial e na Casa Civil no começo desse ano e deve uma nova reunião acontecer amanhã. Lula deve se reunir mais uma vez com os seus ministros nesta quinta-feira para tratar dessa condição do preço dos alimentos, e ele já entendeu que se ele tomar medidas heterodoxas e fazer toda essa pirotecnia em torno desse assunto, ele vai ter um problema grande, porque ele vai ter que fazer uma intervenção que vai ser bastante criticada e não vai ter um efeito eficiente na economia, tampouco no preço dos alimentos. Se não o fizer, sabe que vai ter que mexer no bolso, vai ter que cortar suas contas, vai ter que equilibrar o cenário fiscal do país. E assim, sem ser dessa forma, não dá para ser. Lula tem esta consciência, porém, tem dois, tá acuado num cantinho ali com 3 cachorros querendo morder a canela dele e não sabe por onde seguir. Pois bem, após uma arrefecida, a questão teve uma nova crise nos últimos dias, segundo também informa a CNN, devido à suspensão das linhas de crédito subsidiadas dentro do Plano Safra. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA e a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, criticaram a medida e Fávaro reagiu imediatamente. Ele esteve no programa de William Vac, da CNN, nessa última sexta-feira, dia 21, e disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária virou uma Frente Parlamentar da Oposição. O governo federal publicou essa medida provisória, inclusive restabelecendo o crédito rural num crédito extraordinário de 4,1 bilhões de reais para retomar essas linhas que haviam sido suspensas. Então, nós sabemos da posição de Fávaro, sabemos da posição da FPA, mas nós precisamos cuidar do dia a dia do produtor rural. E já é sabido que o próximo plano safra é uma preocupação grande para todos nesse momento. Em março, que é daqui 4 dias, março, tá? Daqui 4 dias, ou daqui 2 dias, melhor dizendo, nós temos ali uma possibilidade de aumento, mais uma vez, da nossa taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, que vai chegar a 14,25%, e o próprio ministro Fávaro já havia dito, vai ser um esforço grande a gente poder entregar um plano safra satisfatório para os produtores rurais nesse momento, diante dessas altas na taxa de juros e de todo esse cenário da inflação e tudo mais. Então, daqui para junho, senhoras e senhores, muita emoção vem de Brasília e que vão pegar em cheio o coração do agronegócio brasileiro. E a gente vai noticiando para que você, claro, esteja bem informado e se prepare para viver esses momentos. Agora, à frente da oposição, ministro Fávaro, o senhor deveria saber que a oposição que faz a frente parlamentar da agropecuária, eu sei que o senhor sabe disso, não é uma frente da oposição, é uma frente em defesa daqueles que se opõem ao agronegócio. Essa é a diferença. Bom, seguindo por aqui, a nossa terceira manchete desta quarta-feira, nós vamos falar efetivamente de mercado. Agora sim, falamos de política até aqui, política agrícola, política pública, aquilo que diz respeito ao seu dia a dia, mas olhando para preços de soja e milho nessa quarta-feira, percebemos que ambos os mercados trabalham com bastante cautela e quase que na defensiva à espera dos novos números que o USDA começa a soltar a partir de amanhã. Esse Outlook Forum que o USDA traz todos os anos, no final de fevereiro, ele é um evento que reúne autoridades, inclusive o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o senhor Guilherme Campos, deverá estar presente neste evento representando o Ministério da Agricultura, e o objetivo é trazer as primeiras projeções, os primeiros sinais da safra 2025-26. A expectativa mais forte que há em torno desse evento esse ano é da possibilidade de uma redução na área de soja e um aumento expressivo na área de milho. Algumas expectativas de mercado, algumas projeções iniciais, elas sinalizam um aumento de 3 milhões de hectares de milho e uma redução de 3 milhões de hectares de soja. Isso porque a relação dos preços dos dois produtos e o retorno financeiro que eles oferecem para o produtor americano, trazem estes sinais. Além de tudo, nós temos um cenário de oferta e demanda, no caso do milho, bastante desequilibrado, que fortalece essa relação de preço e esse retorno financeiro, e isso dá essa expectativa ao produtor americano de que, olhando e cultivando um pouco mais de milho, sendo mais ainda competitivo nesse mercado, ele pode ter um retorno financeiro melhor. Lembrando que o produtor americano, nesse momento, está estrangulado. Os custos de produção são crescentes, os fertilizantes, principalmente, sobem no hemisfério norte nesse momento, onde não só os produtores americanos, mas todos os produtores ali da metade de cima do mundo estão tomando as suas decisões sobre as suas safras que deverão ser semeadas nos próximos meses. Isso faz com que, claro, os preços subam, porque a demanda nesse momento está mais elevada, então os custos de produção estão na mesa e os produtores estão tomando essas decisões. O evento vai ocorrer entre os dias 27 e 28, vai ter sinalização diária, vai ter sinalização de produtividade, de possibilidade de produção, mas estes são números que mudam muito. Essas não são as primeiras projeções oficiais de área, por exemplo, do governo norte-americano, do USDA. Essas projeções, elas saem em março. Em março, nós vamos conhecer as primeiras projeções oficiais do governo. E isso com a possibilidade de termos, então, essa mudança. Diante dessa espera e sabendo que os números podem mudar muito, o mercado caminha de lado, mas muito ansioso, permanecendo na defensiva. Diante disso, o que nós temos visto essa semana é o mercado testar durante os pregões oscilações mais intensas, então quedas mais bruscas ou altas, um pouquinho mais fortes no caso do milho, ou, né, como ontem, caiu bastante. Então, durante o dia, essas variações mais fortes, e no final do pregão vai caminhando para terminar o dia quase que de lado. Hoje a soja caminha com leves baixas nos contratos mais negociados, perdendo pouco mais de 2,5 a 3,5 pontos. Então nós temos para o contrato maio 10 dólares e 45 centos por bushel, para o julho 10,60, para o agosto 10 dólares e 59. No milho, nós temos um mercado ainda mais lateralizado. O contrato março opera sem variação, tem 4 dólares e 79 centos por bushel. O maio sobe 0,25, 4 dólares e 94. O julho, 4 dólares e 99, meio ponto de alta. O setembro cai meio ponto, vale 4 dólares e 70. Então nós temos esse cenário para a Bolsa de Chicago. Aqui vale um rápido adendo quando o assunto é mercado de milho. Na B3, nós temos já um cenário completamente diferente. O mercado aqui no Brasil muito valorizado, os preços voltando a operar acima dos R$ 80 por saca, promovendo boas oportunidades para o produtor, que tem que ter estratégia para passar por isso, comercialização consciente e capturar essas boas oportunidades num bom desenvolvimento da safrinha. E esperamos que, de fato, a segunda safra de milho se desenvolva bem para que, em escala, também ganhe o produtor, não só por preço, mas também por toda essa condição, enfim, que está sendo monitorada pelo mercado. Mercado brasileiro de milho num excelente momento. 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós seguimos por aqui. A nossa quarta manchete de hoje refere-se à onda de calor, que está em um novo momento aqui no Brasil, segundo nos informa a Metsul. E isso, ela está... esse novo momento, né, essa olhar para essa condição climática é muito importante, porque nós estamos concluindo as nossas safras de verão, começando as nossas safras de inverno. Então, por exemplo, a segunda safra de milho precisa de boas condições climáticas para se desenvolver, até porque nós já vimos que boa parte dela foi semeada numa janela de plantio que não é a mais ideal, por conta dos atrasos que foram acarretados pela cultura da soja. A Metsul alerta que a combinação de ar quente e úmido de origem tropical favorecerá a formação de tempestades isoladas entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o centro da Argentina no restante dessa semana, com risco aumentado no estado gaúcho a partir da tarde, à tarde e à noite já dessa terça-feira. A onda de calor até agora, com o ar mais seco, ingressará em uma nova fase com calor e temporais da tarde para a noite. Condições favoráveis a temporais são esperados todos os dias entre hoje e o próximo fim de semana no Rio Grande do Sul. A atmosfera instável vai criar condições ainda propícias para chuva localmente forte a intensa, rajadas de vento e queda de granizo de variado tamanho. A condição meteorológica responsável pela instabilidade será a convecção profunda associada à massa de ar muito quente provocada, o que provoca a onda de calor. Concluindo esse comentário, quando esse processo todo é intenso, desenvolvem-se então essas nuvens de grande desenvolvimento vertical localizada entre a tarde e a noite, que são as chamadas cumulonimbus, e é elas que são as responsáveis por essas tempestades muito severas. Então, atenção a você que está no Rio Grande do Sul, principalmente, e nós sabemos que temos pessoas de outros países nos acompanhando no Bom Dia Agronegócio. Então, essa conclusão da safra, de fato, ela pode ficar bastante fragilizada por mais este episódio dessa onda de calor nesse novo momento. Então, fiquemos de olho. Essas informações e a análise completa da Metsul estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Eu quero só fazer um adendo antes da gente ir para o nosso quadro de entrevistas ao comentário do Ivan. O Ivan está sempre conosco também. Bom dia para você, Ivan, aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, dizendo o seguinte: bom dia, as palavras do Fávaro são que os deputados da FPA estão preocupados em fazer videozinhos para lacrar na internet. Uma pena que a maioria dos parlamentares não tem compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Eu diria o contrário, viu, Ivan? Eu tenho visto esses parlamentares bastante compromissados com o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, recebendo os povos indígenas nas suas reuniões, que estão ali pedindo socorro para poder evoluir, por exemplo, na sua produção agropecuária e garantir mais dignidade para o seu povo. Ou olhando para a questão do marco temporal e garantindo que haverá segurança jurídica para estes povos indígenas ou mesmo para os produtores rurais e para que todos vivam em harmonia. Ou a gente avançando, por exemplo, com a lei dos biológicos. Hoje já há um mercado de 5 bilhões de reais no país e o Brasil liderando a vanguarda do uso desses bioinsumos. Então eu diria que nós temos sim parlamentares muito comprometidos com o desenvolvimento do Brasil. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora de irmos para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E hoje o Bom Dia Agronegócio recebe o gerente comercial da Caltech, o senhor Eulino Silveira, porque nós vamos falar de mais produtividade e nutrição no campo. Senhor Eulino, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui na nossa abertura de mercado, aqui no Notícias Agrícolas, para trazer um assunto tão importante e, nesse momento, determinante para os nossos produtores. Seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Eu que agradeço aí, eu fico feliz em poder falar contigo. É um prazer sempre falar com você.
Eu que agradeço, o prazer é nosso. Eulino, a gente está tratando aqui, né? Acabei de falar sobre questões climáticas e como é desafiador fazer agricultura no país. A Caltech, de olho nisso, está buscando sempre garantir que o produtor encontre soluções boas o bastante para ter nas suas lavouras plantas que estejam seguras, bem nutridas e que possam expressar o seu potencial produtivo. E dessa vez nós vamos falar justamente sobre isso, né? Sobre a adição de zinco e boro nessas lavouras com os ferticorretivos refinados. O que vem de diferente para esses produtores com mais soluções para garantir a proteção dessa produtividade?
Então, Carla, a gente já vem trabalhando há algum tempo, né, com óxido de cálcio e magnésio. E depois a gente adicionou enxofre, e isso trazendo aí a tua chamada de efeito climático, da biologia do solo, dos biológicos que estão vindo. O resultado, o efeito do óxido de cálcio no solo é de grande potencial no âmbito de nutrição da planta, de formação de raiz, de desenvolvimento da cultura, de maior resistência para estresse hídrico e também, né, olhando para o campo, nosso foco, o foco da Caltech sempre é atender o produtor, entregar resultado para o produtor. Um dos nossos pilares é resultado. E isso, o que é resultado para nós? Entregar produtividade para o produtor. A gente já vem trabalhando há algum tempo com óxido de cálcio e magnésio, adicionamos enxofre e agora, nesse mês, estamos lançando o produto óxido de cálcio e magnésio com enxofre, boro e zinco, oxiflux, boro e zinco. Isso o que traz? Traz uma nutrição completa, né, para a planta. E a gente está falando aí de várias culturas: soja, milho, trigo, cana de açúcar, café, feijão, arroz, nessa linha de nutrição completa, Carla.
Quando a gente olha para tudo isso, como é que a gente vê já essa nutrição sendo absorvida pelos produtores? Os produtores já estão olhando para isso com outros olhos, Eulino, olhando para não só como uma forma de agregar isso ao seu manejo, mas como uma forma de garantir mais oportunidades para o seu negócio, porque está completamente conectado a melhores resultados, a uma otimização dos seus custos de produção.
Perfeito. Assim, o produtor ele está bem linkado em... A gente sabe, né, o desafio que é produzir. A gente faz lá no campo, é todo o manejo perfeito, aí depende de efeitos climáticos. Então, o que está na nossa mão hoje, o que está na mão do produtor, é fazer o manejo adequado, fazer a nutrição completa. E quando eu digo manejo adequado, é otimizar a aplicação, aproveitando uma aplicação para aplicar mais nutrientes ou mais insumos, fazendo uma aplicação de um nutriente que ele fique prontamente disponível, que se libere de maneira imediata. E esse é o core do negócio da Caltech, é o business da Caltech, são nutrientes de liberação imediata. Então, quando o produtor pensando aí num plantio direto, pensando numa cana-de-açúcar, onde tem um colchão de palha gigantesco, que o nutriente vai demorar para chegar no solo por causa do colchão de palha. Aí tem um estresse hídrico, pouca chuva, eu preciso de muita hidratação para liberar alguns nutrientes. Já os fertilizantes da Caltech, a gente tem uma liberação imediata. Então, o produtor, ele otimiza na aplicação, fazendo uma única aplicação, conseguindo já distribuir de maneira uniforme cálcio, magnésio, boro, zinco, enxofre, isso na linha dos oxiflux, né, da nossa linha de produtos, e consegue já absorver de maneira imediata, né, uma liberação imediata no início do ciclo da cultura ali no ele tem toda a nutrição adequada para o desenvolvimento da planta. Maior desenvolvimento radicular, vai ter maior facilidade para passar para o estresse hídrico, maior ciclagem nutriente. Isso tudo favorece lá no final, Carla, uma maior produtividade, maior receita para o produtor.
Eu queria justamente entender, Olino, onde esses produtos vão agir efetivamente. Você citou a questão do sistema radicular. O quanto é importante nesse momento a gente pensar em soluções que vão garantir que essas plantas tenham um bom enraizamento, tenham um bom início de ciclo, para inclusive passar por esses eventuais problemas climáticos. Esse tem sido, inclusive, um objetivo central das indústrias como a Caltech trazem solução para o produtor, para a agricultura brasileira, garantir que esse arranque inicial das plantas esteja bem estabelecido para que, diante das condições que o Brasil tem por natureza, passar pelos seus ciclos completos com mais segurança, é justamente esse o foco de ação desses produtos?
Perfeito. Então, assim, qual que é o grande diferencial, né? Quando você falou de enraizamento, maior enraizamento, o diferencial dos produtos da Caltech é de liberação imediata. Então, quando eu coloco o elemento no solo, eu já vou ter, a planta, no caso, vai ter acesso de imediato ao nutriente. Geralmente, assim, a gente planta quando chove, né? Então, chovendo, disponibilizando o nutriente no solo, o sistema radicular mais agressivo, imagine que o solo é uma despensa com várias prateleiras ali no solo. Quando eu coloco um sistema radicular, quando eu favoreço o sistema radicular da planta para se desenvolver, para atingir um volume maior de solo, maior profundidade, e aí eu estou falando de profundidade, captar mais água, eu consigo fazer com que a planta, lá no momento de um veranico, de um estresse, 15 dias sem chuva, 12 dias sem chuvas, lá no desenvolvimento, no meio do desenvolvimento da cultura, ela consiga extrair a água mais profunda, né? O sistema radicular melhor desenvolvido, consegue, durante todo o ciclo, captar mais nutrientes, porque tem mais acesso, mais raízes. Esse é o grande diferencial. E assim, e a nutrição completa, né? É que a gente, quando pensa em solos, um solo. Ah, o Brasil está num ambiente tropical. O solo tem deficiência de alguns nutrientes. A gente já vinha trabalhando com cálcio, magnésio e enxofre. Agora, com a adição de boro e zinco, aí a nutrição fica completa, né, Carla?
E a gente está falando de um processo que precisa ser construído, né, Eulino? Não é algo que também acontece numa safra e depois o produtor vai mudar. Não, tem que ser um processo de construção. E essa nutrição das plantas, ela tem também, aí eu queria ouvir de ti, ela tem um retorno que para os solos também é muito importante, para que se construa também bons perfis de solos e que safra a safra esses resultados também possam ser otimizados, não?
Isso, quando você fala de construção, acho que a maior riqueza hoje do produtor está no solo dele, porque é o que vai sustentar, o que vai plantar, onde tem as reservas de nutriente. Quando a gente fala de safra a safra, nós estamos fazendo uma adubação, né, com oxiflux, pensando na safra e pensando na safra que você está plantando e nas seguintes, né? Então, quando eu falo para você que eu vou ter o maior sistema radicular, eu vou ter maior estrutura de planta. Isso implica em maior ciclagem de nutriente. Quando eu faço uma maior ciclagem, uma estruturação de solo melhor, é o que me traz resultados para a safra seguinte, Carla.
Quando a gente está falando dessa específica nutrição, Eulino, a gente está falando então desse ferte corretivo refinado, condição de zinco e boro. Ele tem também alvos específicos de cultura ou essa combinação de produtos de fatores ela pode alcançar mais culturas, como por exemplo cana-de-açúcar, ou vamos olhar para soja. Nós estamos falando dessa combinação sendo ideal para quais culturas?
Quando a gente fala de uma combinação assim, os nutrientes eles são necessários para todas as culturas, né? E aí vai muito do manejo e da aplicabilidade. Quando eu estou falando de um produto refinado, é um produto que casa perfeitamente com o plantio direto, porque tem muita palha no solo, tem uma resteva da cultura anterior, e quando eu aplico um pó, ele vai grudar na palha. Que é a questão da cana-de-açúcar, a questão do plantio direto, e não vai reagir, não vai descer e não vai entrar em contato com o solo e reagir lá no solo onde realmente a gente precisa. Então, assim, quando eu estou falando de um produto refinado, eu estou direcionando para uma cultura, os nutrientes eu posso usar para qualquer cultura. E se fosse direcionar, a tecnologia Flux, que é a tecnologia da granulometria refinada do produto, o melhor resultado que ele expressa ou que ele apresenta é quando a gente encontra um sistema de plantio direto que tem palhada e ele cai e passa entre a palha, vai reagir no solo. Um sistema onde eu tenho cobertura de solo de modo geral, né? Que isso é na cana-de-açúcar, na banana tem bastante, né? Então, o produto em termos de nutrição é direcionado para uma gama gigantesca de cultura, e eu falo de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, café, floresta, né, eucalipto, erva mate, banana, HF de modo geral. E aí a granulometria refinada, né, que é a tecnologia que nós temos nos nossos produtos da linha Oxiflux, ela é mais direcionada para onde a gente tem cobertura no solo. Quando eu digo cobertura, é palha. Pode ser no manejo de manutenção de uma pastagem, pode ser na reposição, na ferte-correção de uma cana-soca, pode ser num quebra-lombo aí, pela facilidade de escoamento, estou falando de cana, né? Na reposição de cálcio, magnésio, boro, zinco, enxofre, num sistema de plantio direto. Então, se ele vem, a nossa tecnologia Flux, ela é adequada para passar, transpor a palhada e entrar em reação lá no solo, quando passa a palhada, né?
Era isso que eu queria entender. Então, eu te perguntei das culturas primeiro, Lino, porque eu justamente queria entender essa característica diferente, portanto, da linha Oxiflux, que é essa granulometria refinada. Ele é sutil, mas muito eficiente, né?
Perfeito, assim, para nós é corriqueiro, até peço desculpa não ter explicado melhor, mas
Imagina.
assim, ó, o que que a gente conhece hoje na agricultura e é muito comum? O granulado. Então a gente fala de NPK, de ureia, isso a gente sempre está falando de granulado. Ou a granulometria pó, né, que é o moído, né? Então o pó a gente tem a dificuldade de aplicação. Tem a dispersão, perde-se por deriva, o que eu comentei de grudar na palha. E a Caltech oferece a granulometria normal, que chamamos aqui de granulado, e o mercado como um todo também chama de granulado. Esse granulado, a nossa linha chama Fertimacro. O microgranulado, que fica entre o refinado e o granulado, que é uma granulometria menor, e aí a gente tem óxido 100% microgranulado, direcionado para aplicações específicas, e quando eu digo específica, é um café de montanha em Minas, a região das matas de Minas ali, que tem uma operação semi-mecanizada, uma operação manual, e necessita, tem uma demanda gigantesca de magnésio. Aí a gente está falando de modo Brasil, né, a necessidade de magnésio, mas especialmente nas zonas, nas matas de Minas ali. Precisa do magnésio, precisa do cálcio, e eu preciso fazer uma aplicação manual. O microgranulado, ele te favorece na aplicação e na disponibilização do nutriente. E aí a terceira linha da Caltech, que é o Oxiflux, que é a linha refinada, que é o que a gente está comentando aqui. Então são três linhas: o granulado, o microgranulado e o refinado. O refinado, ela, quando você olha, aparentemente É um pó, mas quando você pega na mão, você sente que ela tem uma textura derrefinada, até isso, por isso o nome. Tem uma distribuição, a gente chama ângulo de repouso, né? Quando você adiciona numa superfície plana, ele tem um escoamento. Então, isso o que que facilita? Quando eu uso um aplicador que tenha sistema de rosca sem fim, um distribuidor de fertilizante, seja ele um distribuidor projetado para granulados, a gente tem uma capacidade e uma homogeneidade na distribuição muito grande. Então, quando a gente olha o refinado, né, parece pó, você sente que são grãos muito pequenos, grão refinado, e isso traz uma diversidade na aplicação. Então, eu consigo ter uma uniformidade quando eu aplico, eu consigo ter uma distribuição em sistema de rosca sem fim, aí eu estou falando, eu preciso, hipoteticamente, o produtor, ele lá, imagina que quer fazer uma nutrição de cálcio e magnésio no, na planta de cobertura e, porventura, pelo manejo dele, ele não vai usar adubação NPK, não vai usar adubação granulado. Eu consigo pôr na caixa, no distribuidor de adubo dele, o refinado, por essa característica fina do produto e fantástica, né, Carla?
Eu te pergunto também sobre isso, porque é aquilo, né, Eulino? Quando a gente olha para essas novas tecnologias, a gente vê como elas são adaptáveis às particularidades que o Brasil tem. E como você citou, os cafés das matas de Minas, a gente vai ter uma soja sendo cultivada, por exemplo, em Roraima, com características diferentes do que são cultivadas no Paraná, por exemplo. Ou se a gente olha para trigo sendo cultivado no sertão nordestino, diferente das formas que vai ser cultivado no Rio Grande do Sul. Então, ter uma solução que se aplique a essas particularidades é muito importante. É quase uma personalização dos manejos, né?
Eu vou te dizer que sim, é uma personalização do manejo. O que a gente mais escuta no campo, e é uma verdade absoluta, no campo, na tua casa, na minha casa, dentro de qualquer empresa, assim, o melhor produto, a melhor solução, aquilo que se adequa ao meu manejo. Então,
Exato.
quando a gente fala você falou do trigo no Rio Grande do Sul, ou soja no Rio Grande do Sul. A gente tem na região do Noroeste do Rio Grande do Sul, na época do manejo dos nossos produtos, um vento constante, acredito eu aqui, um chute de 20, 25 km por hora. Não para de ventar. Quando eu uso um produto pó ou refinado, a minha aplicação ela não tem uma eficiência muito alta. Aí eu vou para o microgranulado, que eu falei da zona da mata, né? Para aplicação manual, mas também se adequa muito bem na aplicação mecanizada no Rio Grande do Sul na questão do vento. Então, assim, é um produto, o microgranulado, que ele se distribui muito bem, né, nos aplicadores que a gente tem hoje de fertilizante, e ele fica no solo. O vento, o redemoinho, não levanta, você não perde. Então, você tem uma eficiência muito grande. Isso falando na parte física do produto. Daí, voltando para Brasil é continental, né? Então, quando a gente fala do norte do país, você falou de Roraima, né? Roraima não tem acesso fácil à nutrição de cálcio e magnésio. O que que a gente tem hoje? Uma alta concentração nos nossos produtos em cálcio e magnésio. E aí há uma facilidade em termos de custo-benefício, em termos de favorecimento da aplicação muito grande. Então, a gente faz grandes negócios para Roraima nessa questão da maior disponibilidade, da maior concentração do nutriente e conseguir trazer uma eficiência na aplicação. Hoje, você falando da diversidade, né? É notório para nós, a Caltech trabalha há algum tempo já na agricultura e a gente recebe muitas análises de solo. Hoje, uma grande virtude dos nossos produtos é o magnésio. O magnésio de liberação rápida, o magnésio 100% disponível para a planta. E quando a gente olha uma base de dados de análise de solo, quando pega do Mato Grosso do Sul, São Paulo, ao norte do país, a gente identifica, Carlos, uma deficiência gigantesca de magnésio. Então, assim, além da parte física, que é facilitar a facilidade de aplicação, adequar o produto ao meu manejo, a gente tem uma fonte muito rica aí de magnésio nos produtos da Caltech.
Certo. Eulino, eu quero muito lhe agradecer por essa aula que você trouxe para nós aqui no Bom Dia Agronegócio nessa quarta-feira. Para nós é muito importante levar esse conhecimento e ampliar isso para a nossa audiência, para os produtores do Brasil, e garantir que mais vezes você esteja conosco aqui no nosso, na nossa abertura de mercado, no nosso Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas, para a gente continuar trazendo essas soluções que otimizam os resultados do produtor. Acho que nesse momento que vive o agronegócio, otimizar custos, otimizar resultados é o que mais é o foco do produtor agora. Então, muito obrigada mais uma vez por nos fazer companhia e volte mais vezes. Já estou te esperando para próximas conversas, Eulino.
Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Desculpa, eu que
Imagina.
agradeço. Fico muito feliz em poder falar contigo aqui e pretendo voltar, tá?
Pode contar com isso. Estamos combinado, Eulino. Obrigada mais uma vez. Ótimo trabalho e ótima semana para você por aí, meu amigo. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, até mais.
Até mais. Senhoras e senhores, um último recadinho. Depois da entrevista do Eulino, nós temos o novo Oxiflux com zinco e boro sendo lançado oficialmente pela Caltech nesta 11ª edição da Copla Campo, um dos eventos mais importantes do setor sucroenergético do agronegócio brasileiro, que acontece até o dia 28 em Piracicaba. Já teve cobertura exclusiva do Notícias Agrícolas, mas dá tempo de você ainda dar uma passadinha na Copla Campo 2025 e visitar o estande da Caltech. 8 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui a edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Fique agora com o Realidades das Safras, com o Guilherme Dorigatti. Bom dia e bons negócios.